Faixa 11, Capítulo 4 – A Escola Mística. Janeiro de 1982. Desde aquele acidente trágico de avião, eu ia muito a Curitiba para confortar minha família. Estar junto deles fazia-me sentir também confortada. Em uma dessas viagens, um amigo convidou-me a ingressar como membro da Ordem Rosa Cruz, a AMORC. Aceitei de imediato. Logo que recebi as primeiras monografias, identifiquei-me com o misticismo e senti que havia dado um passo na direção que desejava. Percebi que a caminhada seria longa. Resolvi dedicar-me total e absolutamente ao meu crescimento interior. Vivia sozinha. Passava os dias lendo, estudando e ouvindo música clássica ou sacra. Era uma decisão muito consciente de me entregar à espiritualidade, à contínua busca da verdade, agora com todo o meu corpo, vida e alma, todo o meu tempo, toda a minha casa como um templo. Aquele hábito de dar festas foi substituído por introspecção e meditação. Mais tarde, compreendi que sempre fui muito radical e brusca em minhas mudanças de vida, o que causou rupturas com amigos que naturalmente não poderiam compreender a minha necessidade interior. Conhecia tudo de bom que o mundo pode dar, e nada, nada mais daquilo me interessava. Voltei-me para a solidão, que há tanto tempo me acompanhava, que parecia uma amiga sempre presente, uma companheira. Disse a ela, abre aspas, pois bem, solidão, sempre fugi de você e você nunca me deixou. Agora eu a aceito. Vamos ficar só nós duas aqui nesta casa, com nossa música maravilhosa e o estudo do misticismo. Fecha aspas. Foi a última vez que a senti. Ela partiu para nunca mais voltar. Nunca, nunca mais me senti só ou senti solidão em minha vida. Abre aspas. Abracei o nada e tive o tudo. Fecha aspas. Abracei a espiritualidade com alegria e a harmonia começou a tomar conta de minha vida. O mundo que conheci não me trouxe a felicidade que buscava, a paz e o conhecimento da verdade. A vida material foi generosa comigo. Viajei muito, tive popularidade e sucesso social. Convivi próxima ao poder e percebi a carga de falsidade, traição e a adulação que o acompanha. Conheci um amor sincero e verdadeiro que me trouxe muita alegria, porém não completou minha alma. Morava em um apartamento de cobertura maravilhoso, com um lindo jardim feito pelos melhores paisagistas do país. Se fosse para ter tudo isso em doses maiores, nada disso me fascinaria. Eu queria a verdade e continuava sem sabê-la. Qual a razão da existência? Assim, mergulhei no estudo do misticismo. Bem mais tarde, encontraria todas as respostas ao meu questionamento. Encontrei a escola teosófica, fundada no final do século XIX por Helena Blavatsky, Blavatsky, sob o patrocínio espiritual dos mestres tibetanos El Morya e Kutumi. Dessa escola, meu autor favorito era Charles W. Leadbeater, Leadbeater. Seu livro, abre aspas, Os Mestres e a Senda, fecha aspas, me ajudou muito a começar a entender o que é um mestre da grande fraternidade branca e o relacionamento com o discípulo. Depois conheci a Ponte para a Liberdade e o movimento Eu Sou. As escolas citadas neste capítulo foram fundadas pela Grande Fraternidade Branca. Seguia toda a orientação encontrada nas lições e livros dessas escolas. Fazia as orações, os exercícios, os chamados e os rituais. Abre colchete. Chamados. Espécie de oração ou invocação. Fecha colchetes. Mas sentia que era pouco e que eu ainda estava bem distante da verdade. Queria servir a vida e a Deus, mas não sabia como. Clamava e pedia respostas, mas parecia não ser ouvida. Até que senti ter esgotado o conhecimento que poderia extrair dos livros. Abandonei a leitura. Pensei que na contemplação pudesse conseguir aproximar-se mais de Deus. Sonhava refugiar-me no silêncio da montanha, distante da poluição sonora e visual, da energia densa da cidade grande. O isolamento no silêncio puro da natureza certamente contribuiria para isso. Tentei adquirir um sítio em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Durante 10 dias, percorri toda aquela região montanhosa, visitando cada imóvel que estivesse à venda com as características requeridas. A principal era a privacidade. Queria sair da casa e não ver ninguém, nem ser vista. O poeta Humberto Roden, Rhoden, diz que, abre aspas, a profunda verdade brota da solidão, fecha aspas. E creio nisso. Por incrível que pareça, não encontrei o sítio desejado. Conformei-me em alugar uma casa num bairro tranquilo, na linda cidade serrana. Planejei passar lá a maior parte do tempo com meu filho Paulo, que se mudou para lá solteiro, transferido em seu trabalho. Só consegui ficar em Nova Friburgo uma semana durante todo aquele ano. Cada vez que desejava ir, algo ocorria e me impedia. De janeiro a julho de 1985, fiquei numa vida meditativa. Caminhava na areia da praia, em casa contemplava o jardim, e se estava na casa de Araruama, ficava admirando a beleza da lagoa, das praias e do pôr do sol. Enfim, tentava harmonizar-me com a natureza e orava, orava muito. Em uma ocasião em Curitiba, na casa de minha irmã Glorinha, passei a noite em claro. Não consegui dormir até as 4 horas da manhã e acordei às 6 horas. Nessas 2 horas, tive um sonho que marcou muito a minha vida. Era um terreno escuro, sem grama, sem mato, sem nada. Havia buracos redondos nessa terra, dispostos em círculo. Aí apareceram cavalos azuis, galopando como cavalos de carrossel. E naquele movimento circular do carrossel, os cavalos iam caindo nos buracos e desapareciam no fundo da terra, um após o outro. E percebi que todos iam desaparecendo. Acordei apavorada, sabendo que alguma coisa teria que ser feita para reverter aquela situação. Interpretei os cavalos do sonho como sendo membros da minha família desaparecendo um após o outro. Sabia que somente a espiritualidade seria o caminho para a libertação. Voltei para o Rio de Janeiro e tive outro sonho. Estava na fazenda onde meus irmãos e eu fomos criados. Era uma noite escura, muito, muito escura mesmo. Não havia ao menos uma estrela no céu, não havia luz. Toda a minha família e eu estávamos lá. Encontrávamo-nos fora de casa, próximos ao terreirão de secar café. Havia apenas a luz de uma pequena vela no chão. Era só uma vela para iluminar todas aquelas pessoas na noite escura. Era pouquíssima luz para tanta gente. E acordei. Abre aspas. É preciso encontrar mais luz. Fecha aspas. Essa frase não saía da minha cabeça. Passei 2 noites sem dormir, angustiada. E orava, pedia a Deus. Eu preciso de mais luz. Às 5 horas da manhã, após uma noite de insônia, levantei-me, preparei-me e fiquei à espera daquela primeira e tênue luminosidade para caminhar na praia, ver o sol nascer, meditando incessantemente. Abre aspas. Como? Onde encontrar mais luz? Afinal, é isto que tenho buscado por toda a minha vida. Fecha aspas. Ainda escuro antes do amanhecer, saí de casa e caminhava descalça na praia de Copacabana, com os pés na água. De repente, era novamente como se alguém tivesse me chamado, me tocado no ombro, e voltei-me rapidamente. O que vi? Jamais esquecerei aquela cena. Um sol glorioso nascia lá no horizonte, como se estivesse saindo do fundo do mar. Grande, redondo, dourado, fulgurante. Toda aquela luz ali na minha frente. E havia uma trilha de luz no mar, provocada pelo reflexo solar. Essa trilha larga, dourada, brilhante, vinha lá do sol pelo mar e chegava quase na areia da praia. Fiquei estática, perplexa, olhando aquilo que me parecia quase uma visão. Meu Deus, a luz que eu te pedi está aí. Uma trilha que chega quase ao meu alcance. Tenho apenas que caminhar um pouco mais para alcançá-la. Um caminho de luz. Encontrei a luz, ó Deus, obrigada. Como caminhar esses metros para atingir esta trilha de luz que me levará à luz maior? Então, a resposta veio em um terceiro sonho. Era também uma noite escura e eu estava lá, sozinha, perdida. Havia uma casa branca e iluminada no alto de um morro. Do seu interior brilhava uma luz intensa e deslumbrante. Era uma, abre aspas, casa de luz, fecha aspas, no topo do morro. A porta estava fechada e eu não poderia entrar. Sentia-me abandonada nas trevas, como um cão sem dono. Esse sonho se repetiu várias vezes, até que um dia senti que a porta estava aberta para mim. Bastava empurrá-la e entrar. Tive medo. Sabia que não teria volta e a luz era intensa demais. Hesitei por um momento, mas acabei entrando.